Boa noite. Segundo aos Coríntios, no capítulo 6, quando nós leremos do verso 14 ao verso 18 e depois o verso 1 do capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, diz assim: não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comunhão a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários, santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós temos falado a respeito de alguns assuntos muito importantes ligados à doutrina da salvação. Nós falamos sobre justificação. Você sabe que a doutrina da justificação é importante para nós, porque eu sou injusto, você é injusto, você é injusta. Não há em nós aquela, nós não nascemos aprovados, não está tudo ok. Nós nascemos com a tendência e a inclinação para o mal. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice, e isso é verdade. E não tem jeito, o homem ele caminha em declínio, ele é manco, ele tem uma tendência à queda, ele tem uma tendência à falha, e ele é falho mesmo, sem fazer força alguma. Uma pessoa começa a desenvolver os seus vícios, sem fazer força alguma e nem intencionalmente, ela começa a desenvolver os seus problemas, as suas dores, os seus apegos àquilo que é ruim. Irmãos, Deus vem e redime o homem, porque junto com a doutrina da justificação tem a da redenção, e a redenção é a libertação de Deus na vida da pessoa e a possibilidade do homem ser restituído daquilo que perdeu, porque a ideia de redenção é a ideia de libertação da escravidão. E o homem, você sabe, se torna escravo com muita facilidade, se torna dominado por certas coisas, e depois se libertar dela é tão difícil. Mas Deus é capaz de trazer redenção, libertação, e sempre que somos escravos, nós perdemos. Nunca pecado acrescenta na vida, pecado rouba da vida, pecado faz pesar a vida, porque oprime a vida. Pode trazer um momento ou outro de algum tipo de diversão, mas para a vida ele massacra. Junto na doutrina da salvação, meus irmãos, tem redenção, justificação, conversão, mas também tem uma outra palavra, irmãos, que é santificação. Porque quando Deus faz uma obra na vida de uma pessoa, não apenas, se fosse só isso já era muita coisa, mas a obra da salvação não se resume à conversão, há também a santificação, e é nesse processo que nós estamos. A conversão é um ato, a conversão é um ato, a santificação é um processo. Por que que a conversão é um ato? Pode ser até que tenha um processo que leve ao ato da conversão, mas a conversão é um ato. Deus vai trabalhando na vida da pessoa, fala uma coisa hoje, traz convicção sobre a outra amanhã. Muitas vezes a pessoa está endurecida, Deus vai conduzindo ela para que ela se converta. Mas tem um momento que a pessoa passa pela porta, entra na porta estreita. Aquele momento de entrar pela porta estreita, aquilo acontece em um determinado momento. Deus pode ir conduzindo a pessoa, a porta está lá. Vai conduzindo aqui, às vezes resiste, vai e tal. Ouve uma palavra, vive uma experiência na vida que Deus fala através daquilo. Vai chegando, tem uma hora que entra pela porta estreita. Entrar pela porta estreita é uma escolha que a pessoa faz. Daquele momento em diante ela se rendeu a Cristo. Ela é crente em Cristo. Ela é de Deus. Está em outro time agora, deixou aquilo para trás. Só que ela não se torna uma pessoa perfeita. Ela continua, meus irmãos, e nós continuamos com essa nossa natureza, porque nós convivemos com a natureza da carne. Mas há o Espírito Santo influenciando a vida, há a consciência cristã, mas nós estamos, meus irmãos, em caminhada. O apóstolo Paulo chega a dizer: cada dia morro para alguma coisa. Esse morrer a cada dia, porque não existe vida sem morte. Para ter vida espiritual tem que morrer. Tem que morrer. Esse morrer é aquele morrer de santificar-se. A Bíblia chega a dizer: mortificar as obras da carne. Não fala que é para ir lidando com as obras da carne, com carinho com elas, com jeitinho. Não tem jeitinho. Ou você a mata ou ela te mata. E esse processo da santificação é Deus trabalhando em nós todos os dias. E eu gosto, meus irmãos, dessa visão da igreja assim reunida, porque eu costumo dizer assim: nós aqui estamos entre os iguais. Crente nenhum, meus irmãos, pode apontar o dedo para o outro, pode ficar criticando demais. Todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo tem suas falhas, e nós estamos todos, irmãos, na mesma condição. Ninguém é perfeito, ninguém alcançou ainda o que precisa alcançar, ninguém ainda chegou lá. Nós estamos todos na luta, entendeu? Estamos todos na luta. Estamos diante de Deus, pedindo a Deus para nos ajudar, para melhorar, para arrancar da vida alguma coisa. Isso é o processo da santificação. Deus falar ao nosso espírito, às nossas almas. Isso tudo é santificação. E eu gostaria de destacar dois aspectos da santificação que são muito importantes. Primeiro, meus irmãos, que santificação é separação. Sem separação não tem santificação. Tem que separar as coisas. O pastor, um pastor conhecido meu, muito meu amigo, costuma dizer assim: o problema é a mistura. Problema é a mistura. O pastor Miqueias, muitos irmãos aqui se lembram dele. Ele é sogro do pastor Tércio. Aí às vezes eu estou conversando com o pastor Tércio, ele diz: é como diz meu sogro. É como diz meu sogro. Que motorzinho forte, né? É como diz meu sogro: o problema é a mistura. Irmão, santificação é separação. Por isso o texto diz assim: ó, não se ponham em jugo desigual. Jugo desigual, irmãos, o jugo é aquela, é aquilo que é colocado no pescoço do boi. Tem o carro de boi, que é puxado pelo boi. Pode ser puxado por um ou dois bois. A junta de boi é uma dupla de boi. Então é colocado aqui uma canga no pescoço do boi. E quando é uma junta de boi, dois bois, um ao lado do outro, e coloca-se o outro jugo no outro boi. Então cada boi tem o jugo. E eles vão junto puxando o carro de boi. A Bíblia diz assim: não se ponham em jugo desigual. Porque quando se tem jugo desigual, o que é um jugo desigual? Você tem dois bois que não são bois treinados para puxar para puxar o carro de boi. Eles arranjam uma confusão, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, outro quer andar para frente, outro quer parar. Então, é uma coisa que as intenções, as reações não são iguais, eles são desiguais, são diferentes demais. E uma coisa interessante, um boi bom, para ele ensinar um outro, o boi só treina com outro bom. Mas ali está um jugo desigual, um boi treinado e o outro não treinado. A aplicação da ideia é o seguinte, é você colocar o seu pescoço num jugo desigual, você fazer junta, você fazer dupla, você fazer associação, sociedade, com alguém ou com alguma ideia que é desigual à sua. Então note aqui, não se ponham em jugo desigual com descrentes. Aqui, meus irmãos, está bem claro. E alguém pode dizer, mas a Bíblia então está dizendo que o crente não pode fazer nada com o descrente? Por que a Bíblia é então? Porque você sabe que nós estamos numa época do mundo que tudo parece que é fundamentalismo, tudo parece que é radicalismo. Não, meus irmãos, vamos ver a vida como ela é, do jeito que ela é. Por que a Bíblia está dizendo aqui que não deve haver jugo do crente com o descrente? Por uma questão simples de incompatibilidade. Incompatibilidade. Note só, se uma pessoa que quer santificar a vida coloca-se debaixo de um jugo desigual com uma pessoa que está pouco ligando para isso, um vai querer puxar para um lado, outro querer puxar para o outro. Período do carnaval, um quer ir para o retiro de carnaval, um quer ir para o evangelismo do carnaval. O evangelismo do carnaval nosso aqui, por exemplo, é orar pelos outros no meio da rua no carnaval. É coisa de doido mesmo. É uma coisa esquisita. Sai um monte de gente aqui da nossa igreja, reúne aqui, por exemplo, 8 da noite, fica uma hora e meia aqui orando, pedindo a Deus, buscando fogo, aquela coisa tal, e fogo, unção, repreende Satanás no meio da rua, Senhor e tal. Essas conversas de crente. Aí, uma pessoa que está num jugo desigual, um quer vir para a igreja para orar, para mandar fogo, para tirar, para não sei o quê, repreende esses demônios, as coisas todas. O outro vem para cá com ele e pensa o quê? Mas meu Deus do céu, eu querendo ir pular o carnaval, o outro quer mandar fogo no carnaval. É uma coisa que fica incompatível. Um quer beber para ficar chapado, o outro diz, não, vamos tirar isso aqui de dentro de casa. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, não sei o quê. Que escarnecedor, o que é escarnecedor? As pessoas não curtem as mesmas coisas. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Um quer orar, buscar a Deus, o outro fala, eu vou resolver isso é no tapa. Vou resolver isso é no tapa. Um diz assim, que isso, meu irmão, isso é espiritual, meu filho, diz a mulher para o marido. Isso é espiritual, vamos orar por ele, para abençoar. Eu vou dar uma pancada na cabeça dele. Eu vou pegar um porrete aqui e vou resolver isso agora. Estou esperando demais, é muita oração e pouco resultado. Eu vou na unha. Irmãos, é o modo de ver a vida diferente. E eu estou dando exemplos assim um pouco exagerados, mas nas pequenas coisas isso acontece. Então não se põe um jugo desigual com os descrentes. Crente tem uma outra caminhada. Não é igual. Não é igual. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Não tem nada em comum. A justiça e a maldade são diferentes. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão que há entre luz e trevas? Nenhuma. Onde chega a luz, acabou as trevas. Acabaram as trevas. A luz chegou, não tem treva mais. Tem treva porque a luz saiu. Eu estava no primeiro ano do seminário, o pastor Falcão contou na sala de aula a história de um raito de luz. Um raito de luz saiu pelo mundo procurando onde estava a escuridão. E onde ele passava, ele não encontrou escuridão nenhuma, voltou para dar o relatório e disse, o mundo está todo iluminado. Não há trevas em lugar algum onde eu passei. Por quê? Porque não é possível conviverem as trevas com a luz. Que harmonia entre Cristo e Belial. Cristo e Belial aqui, meus irmãos, a tradução melhor é maligno. Que harmonia entre Cristo e Satanás. Irmãos, não há harmonia nenhuma entre o maligno e o Senhor Jesus. Não há como acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Não há como. Se a pessoa faz isso, ela faz por alguma razão que não é uma razão que tem justificativa, que tem lógica. Porque Deus não tem comunhão alguma com nada que é diabólico. Há um símbolo que é carregado muitas vezes nas camisas, em brincos, em pulseiras, que é uma bolinha assim. Dentro da bolinha tem dois peixinhos, um preto e um branco. O branco está com o olhinho preto, o preto está com o olhinho branco. E há muito tempo atrás eu escutei que aquilo ali, o significado é: nem tudo que é mal, tudo que, mesmo sendo uma coisa má, tem alguma coisinha de boa. E tudo que é bom tem alguma coisinha de mal. Meus irmãos, não é verdade. Satanás não tem nada de bom. E Deus não tem nada de ruim. Não há nada de mal em Deus. O Senhor Jesus nunca vai andar de mãos dadas com o diabo. Você sabe que onde o diabo está gostando, Deus não está gostando. Muitas e muitas vezes isso causa um certo tipo de confusão. Por quê? Porque nós somos os seres humanos e nós temos uma tendência a querer certas coisas, a querer paquerar, flertar, dar uma piscadinha com certas coisas que Deus, onde Deus não está. Deus não está mesmo. Deus não está em lugar algum que a palavra dele é debochada. Deus não está em lugar algum em que o nome dele é escarnecido e desrespeitado, onde se há um empurrão para coisa que não é de Deus. Então não há comunhão entre Jesus, entre Deus e o maligno. Que há entre comum entre o crente e o descrente? Verso 16, aí vai dizer: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Irmãos, Corinto era uma cidade que tinha um grande templo, a deusa Afrodite. E a cidade de Corinto era conhecida como lugar de culto a Afrodite. Essa, meus irmãos, era uma deusa muito ligada à sensualidade. E a cidade de Corinto, lá havia um porto em que os navios chegavam e os viajantes chegavam e logo encontravam as prostitutas cultuais que estavam ligadas ao templo de Afrodite e que se entregavam em relacionamentos como ato de culto a Afrodite. Então o templo a Afrodite era um templo que marcava a cidade de Corinto. Agora Paulo está dizendo: vocês são outro templo. Tem o templo Afrodite aí, mas vocês são o templo de Deus. Vocês são santuário do Deus vivo. Então se o Deus vivo habita em vocês, por isso tem que se afastar de certas coisas. Por isso a Bíblia vai dizer, como diz: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. O Senhor diz: não toquem em coisas impuras. Quando a gente cantava quando era pequeno: cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho, onde pisa. Porque há tantas coisas que Deus não quer que nós nos misturemos, irmãos. Não quer mesmo. Para ser bem sincero, tem coisas que nós não devemos participar. Eu não conto, meus irmãos, com a compreensão de ninguém do mundo com relação a isso. Porque as pessoas do mundo têm de nós uma ideia que nós somos pessoas assim que não gostam das coisas boas, etc, etc. Irmãos, eu não sei. Por exemplo, nosso retiro agora, faltou a gente tomar lá, todo mundo tomar cachaça lá até cair? Nós nem lembramos que existe cachaça no mundo, estamos nem lembrando de um negócio desse. Será que se o nosso retiro lá, esse monte de homem lá, Se nós tivéssemos levado droga para lá, para cheirar cocaína, fumar maconha, teria sido melhor, nós teríamos voltado melhor com isso? Tem coisas que são desgraças para a vida, que fazem parte de muitas coisas, de muitos movimentos, de muitos momentos, e que são ruins e que nós devemos nos separar mesmo. Tem coisa que não é para a sua vida. E como dizia o meu colega de quarto no seminário, passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça para baixo. Então sai disso, sai disso. Não toque em coisas impuras, e eu os receberei, diz o Senhor. E verso 18: e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Quando a pessoa se separa de certas coisas, ela está se santificando, não se misturando. E aí, irmãos, e lhes serei pai, vocês serão filhos. No verso 7, no capítulo 7, verso 1, nós descobrimos que além de separação, santificação inclui purificação. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Qualquer coisa que contamina o corpo e o espírito, alguém pode perguntar: pastor, o que contamina o corpo e não contamina o espírito? O que contamina o espírito e não contamina o corpo? Irmãos, aqui não é essa a questão. A questão é a seguinte: vocês devem se santificar inteiramente. Porque você sabe que existe uma ideia de que a pessoa pode fazer com o corpo dela o que quiser, desde que não ofenda ninguém, desde que não prejudique ninguém. Mas essa não é a doutrina da Bíblia. Esse não é o ensino da Bíblia. Tudo que você faz com o seu corpo, ainda que não seja mal para outra pessoa, Deus pede conta, porque Deus te colocou como mordomo do seu corpo. Deus colocou você e a mim como aquilo que eu faço contra mim mesmo, eu respondo a Deus que é meu Criador. Então a Bíblia diz: purifique-se, porque santificação é purificação, não é imundícia. E há tantas coisas que podem sujar as nossas vidas, tantas coisas que podem trazer sujeira espiritual, que denigre a vida, que diminui a imagem de Deus que tem em nós. Aquilo agride a imagem de Deus em nós. Irmãos, nós precisamos pensar mais em santificação. A Bíblia diz: santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você sabe que, falando em morcego, que eu falei agora há pouco, o morcego resolveu ir para a festa. O morcego, como voa, chegou à conclusão que o lugar dele era na festa das aves. Soube que a festa das aves estava bombando, e quando chegou lá, ele já entrou voando. Daqui a pouco um fiscal chama ele lá e pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele explica que veio para a festa. Mas você não pode estar aqui. Por que eu não posso estar aqui? Eu também sei voar. Conversa vai, conversa vem. Ele não podia estar lá porque ele é um mamífero, ele não é uma ave. Meus irmãos, mamífero fica, tem comunhão com mamífero, ave tem comunhão com árvore. Pastor, o senhor está dizendo que o crente não pode ter comunhão com ninguém? Não, peraí, a Bíblia diz o seguinte: nós estamos no mundo, não dá para tirar do mundo. Agora, comunhão é uma outra coisa. Nós podemos viver no mundo respeitando as pessoas, nós podemos e devemos, nós devemos respeitar, olhar com carinho, com amor. Agora, comunhão é uma outra coisa. Comunhão é outra coisa. Se eu sei que alguém roubou alguma coisa de outro, eu posso amar essa pessoa, mas eu não posso ter comunhão. Ou você já imaginou? Pastor João, aconteceu um negócio aqui, eu queria que o senhor me atendesse aí. Pois não, pode vir. Eu vou ter comunhão com ele. Pastor, eu acabei aqui de receber uma mala de dinheiro numa coisa errada que a gente fez aí. Eu fiz, está envolvido fulano, beltrano, ciclano. E eu estou com a mala de 1 milhão aqui. Que isso, 1 milhão? A gente leva até um susto. 1 milhão. E como é que você conseguiu isso? Me explica melhor. Não, eu fiz isso errado, aquilo errado. Oh, glória, graças a Deus esse dinheiro chegou até o irmão. Vamos orar aqui agora agradecendo. Senhor, queremos agradecer que toda safadeza permaneça escondida e tal, e tal, e tal. E nós agradecemos ao Senhor por esse dinheiro roubado aqui que chegou nas mãos certas e tal. Eu estaria tendo comunhão com ele, participando. Olha, pode trazer, sempre que fizer alguma, pode trazer. Estamos aí justamente para ajudar a todo mundo fazer o bem sem olhar a quem. Irmãos, isso não é ridículo o que eu estou falando? Eu posso ter comunhão com todo mundo? Claro que não. Claro que não. Ter comunhão é se regozijar naquilo que está acontecendo. Você celebra junto. Você vibra junto. Você torce junto. Comunhão. Comer com. Há certos tipos de coisas que você não tem como celebrar com. Por quê? Porque não há a comunhão de espírito naquilo. E não há, meus irmãos, como nós vivemos sem buscar purificação. Uma vida mais pura, melhor diante de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. E que a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, alcance a sua vida todos os dias. Se isso acontecer, todo dia a gente melhora, todo dia a gente fica mais feliz, todo dia a gente fica mais cheio da paz de Deus, da comunhão, da alegria do Espírito. Cada dia a gente vive melhor, todos os dias. E a gente pode andar com a plaquinha escrita assim: desculpe o transtorno, estamos em obras para melhor lhe atender. Isso é santificação. É a obra de Deus em nós, todos os dias, para melhor lhes atender. Vamos orar. Senhor, obrigado por tantas bênçãos. E agora, Senhor, que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a nossa esperança, a comunhão do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor, irmãos.